Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech, e estamos aqui com mais um programa da Profissão TI. Hoje a gente tem o imenso prazer de fazer uma entrevista e bater um papo, que eu tenho certeza que vai ser bastante agradável, com o Léo Freiman. O Léo Freiman é psicoterapeuta, é diretor de uma clínica, Léo Freiman de Psicoterapia Cognitiva, é mestre em psicologia, discutindo o tema a importância da participação dos pais na educação escolar. Desenvolve um grande trabalho junto ao adolescente, de orientação profissional, empregabilidade, empreendedorismo, inclusive o tema de uma obra completa dele. Léo, obrigado pela disponibilidade, é um prazer te receber aqui.
Prazer estar aqui com você, Maurício, com todo mundo que está ouvindo a gente. Espero que a gente consiga passar otimismo, informação e motivação para a galera que está ou estudando ou já no mercado de trabalho, né?
Que bom, que bom. Léo, o Profissão TI tem um caráter de discutir o mercado de tecnologia da informação e as suas oportunidades. Mas eu queria com você desenvolver um tema um pouco diferente, sem fugir dessa visão profissional do mercado e da tecnologia da informação, mas discutir a pessoa, que é a tua especialidade e isso que você faz tão bem. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que você tem enxergado como pontos importantes na hora da escolha profissional desse jovem, desse adolescente que está terminando o ensino médio e pensando numa carreira.
Bom, tem três pontos que a gente precisa colocar, claro, que são três paradigmas novos, três jeitos novos de encarar a carreira hoje, principalmente para quem está aí no ensino médio. Um, não existe mais a carreira para o resto da vida. Hoje a gente tem muitas carreiras novas, a gente já fala aí em 150 a 200 carreiras universitárias, então não faz mais sentido pensar que eu vou estudar uma coisa até meus 21, 22 anos de idade e vou fazer aquilo para o resto da vida. Né? Hoje no mundo as pessoas têm duas, três, quatro formações ao longo da carreira e isso é positivo, até porque o mercado vai me dando sinais, pistas, meus chefes, meus clientes, de competências que eu preciso desenvolver, ou eu mesmo vou amadurecendo, vou mudando e vou seguindo o meu curso interno. Então esse é um primeiro ponto. O segundo, a escolha profissional tem que estar assentada em significado. Todos os estudos sobre sucesso mostram que é só quando eu tenho significado, sentido, quando eu sinto que aquela atividade, aquela carreira é relevante para o mundo, que eu estou agregando, somando um valor para a humanidade, ou para a minha cidade, ou para a minha família, ou para a minha vida, né? Quando eu sinto que a minha vida tem um valor e que a profissão que eu escolho traz valor para o mundo, é aí que vem a fonte de motivação. Então, é trabalhar com amor, é trabalhar com seriedade, é trabalhar por uma causa que para mim faça sentido. Né? É desenvolver um produto, uma solução, alguma maneira de somar valor para o mundo. Senão, eu esmoreço, eu não aguento a pegada da faculdade, eu não aguento fazer uma pós-graduação e muito menos me destacar no mercado. E a terceira questão é que informação é a grande chave da escolha profissional. A informação sobre si, eu preciso me conhecer. Que tipo de ambiente, como é que é a minha personalidade, como é que eu convivo com as pessoas, que tipo de assuntos eu gosto, que matérias eu quero estudar na faculdade, com que tipo de profissionais eu vou me relacionar. Quer dizer, fazer uma pesquisa profunda sobre o fator número um. Eu vejo muitas vezes no consultório, a pessoa pensa assim, bom, com que carreira eu combino, sem saber nem quem é. Essa é a grande questão e que está embutida na grande parte da desistência dos cursos universitários. Tem muito curso que entra 70 alunos numa sala, se formam 20. Alguns sim, por questão econômica, outros sim, porque mudaram de cidade, mas a grande vilã da má escolha profissional é justamente isso, a falta de percepção sobre quem eu sou. Então, para você que é aluno de ensino médio, ou mesmo já de um primeiro curso técnico e está pensando num segundo, pensando em montar a tua carreira, tenta responder a quatro perguntas. Que tipo de ambiente eu me sinto bem? Eu gosto de ambiente aberto, ambiente fechado, com muita gente, pouca gente? Que lugar ou que lugares eu gostaria de trabalhar? Segundo, que assuntos eu quero que estejam presentes no meu dia a dia? Que assuntos eu gosto de ver na internet? Que assuntos eu gosto de ver numa biblioteca? Que assuntos eu gosto de conversar com as pessoas? Ler num jornal, na mídia social ou numa revista? Ou seja, que assunto? Terceiro, como é que é a minha personalidade? Minha personalidade é mais social, é mais empreendedora, é mais artística? Como é que eu funciono? O que, que me motiva internamente? O que, que me dá realmente assim, animação para fazer em termos do meu dia a dia? E a quarta pergunta, o que tipo de missão eu gostaria de ser? Eu quero ser um profissional que vai cuidar de desenvolver tecnologia sustentável, eu quero ser um profissional que vai dar aula, eu quero ser um profissional que vai cuidar de cura, eu quero ser um profissional que vai entender de cabelo, ou se quero ser um profissional que vai entender de soluções para tornar uma casa mais automatizada. Porque é esta percepção de um tema significativo que vai me dar vontade de realmente me destacar já durante a formação da graduação e muito mais ainda no mercado.
Que bom, essa é uma opção de não olhar só para o mercado e olhar para si também na hora, na hora da opção. Que muito, muito bom. Léo, a gente tem visto algumas opções muito, muito estigmatizadas, muito fechadas numa determinada característica das pessoas. Então, olha, o indivíduo para ser advogado obrigatoriamente precisa ser um indivíduo que seja convincente na oratória. O indivíduo que vai ser médico ele precisa gostar do sangue. E o indivíduo que vai ser de computação precisa ser introspectivo, fechado, de poucas amizades. Você acha que esses tabus, de fato, representam uma verdade na análise ou há outro perfil que deve ser construído?
A história do mundo vivo vem mostrando que é justamente o contrário disso, né? As pessoas que a gente admira são aquelas que fizeram aquilo que todo mundo faz, mas agregaram um diferencial pessoal. Então, grande maioria das pessoas que trabalham em TI são mais introvertidas. Quem é que consegue mais resultado? Aquela pessoa que venceu essa sua introversão. Fazendo terapia, fazendo um teatro, um curso de oratório, fazendo um curso de clown, fazendo um curso de mágica, fazendo um curso de barista, enfim, malabarista, fazendo academia. Quer dizer, eu saí do comum. Ora, se eu faço o que todo mundo faz, eu posso, quanto muito, colher o que todo mundo colhe. Mas num mercado cada vez mais competitivo, né? No Brasil, só para ter um número, são 14 mil profissionais que se formam em ciência da computação por ano. Né? Com 14 mil, a gente já tem uma demanda enorme. Mas essa é uma demanda agora, daqui a 5, 10 anos, e a gente tem que olhar daqui a 5, 10 anos, vai ter muito mais gente no mercado. Eu falo aí em 5 anos, a gente fala em quase 100 mil profissionais novos no mercado. Pode ser que sature o mercado numa certa área. Se eu tenho diferenciais, eu tenho condição de ter sustentabilidade na carreira. Quem é o advogado que se dá bem? É o advogado que entende de leis, mas entende gente. Quem é o professor de educação física que se dá bem? É o que entende de corpo, mas é o que entende de liderança. Quem é o engenheiro que se dá bem? É aquele que entende de cálculo, conta, planejamento, mas entende de relações, de liderança, de parcerias, de manejo de humor, de gerenciamento de projetos. Então, é saber o que a faculdade me dá. É uma coisa. Agora, o que eu vou buscar como diferenciais pessoais é o que gera sustentabilidade na carreira.
Léo, isso que a gente está conversando é o melhor caminho da escolha profissional. Mas no teu trabalho de terapeuta, de acompanhamento de pessoas e como professor também, o que você tem visto que são os maiores erros na hora da escolha? Quer dizer, como esse jovem tem cometido enganos na hora de escolher sua carreira?
Tem 4 erros clássicos. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que se estuda na faculdade, aí eu me decepciono. Eu não sei as áreas onde dá para trabalhar, então a pessoa entra, às vezes, para a ciência da computação achando que ela vai fazer games, até pode fazer games, mas não é o objetivo inicial da pessoa que faz ciência da computação. Então, um desconhecimento da própria graduação, do que faz o profissional. E quarto, lidar demais com a opinião do outro. Tem muita gente que, em nome de não pagar o preço de fazer suas próprias escolhas, deixa com que pai, mãe ou outras pessoas escolham a carreira com palpites, normalmente, desatualizados. Normalmente os outros não conhecem a gente tanto assim, não tem uma bola de cristal tão apurada para saber o que vai ser do mundo no futuro e pior, estão falando o que falam por meio de uma opinião. Eu lembro de uma paciente minha que queria muito fazer jornalismo, mas ela foi conversar com um amigo que tinha feito uma faculdade e não conseguiu emprego. Quando você vai ver o currículo daquele sujeito, você vê que é um currículo absolutamente sem condições e sem competências. Mas aí ela faz o que se chama da metonímia, a parte pelo todo. Então eu conversei com esse que não arruma emprego, jornalismo é um horror. Então isso valeria para todas as áreas, inclusive para a TI, porque se a gente esquecer A grande questão é que o futuro não existe, o futuro está sendo criado agora. Enquanto você está aí no carro, no, em casa, no seu iPhone, no seu, ou seja lá onde você está me ouvindo agora, o futuro está sendo construído. Qual vai ser o grande produto? O próximo iPad, o próximo iPhone, o próximo iPod, ou sei lá o que, que você talvez vai criar, né? O futuro é feito por gente empreendedora, que não teve evidências absolutas para tomar uma decisão. A pessoa empreendedora é essa que vê sinais internos, a seu feeling, lê o mercado e arrisca pagar o preço de realizar uma nova ação.
Vamos pensar um pouquinho agora nesse cruzamento mercado jovem profissional. Há um conjunto de competências que o mercado está desejando e há um conjunto de competências que os jovens vêm, em média, oferecendo. Você consegue identificar onde é que estão esses gaps? Quer dizer, quais são essas competências que esse jovem não tem trazido normalmente, mas que são fundamentais para o mercado de trabalho?
É, visão de médio e longo prazo, isso é uma habilidade que precisa ser treinada pelo jovem, treinada conversando com adultos, treinada se conscientizando, treinada por leituras. Tem um livro muito lindo, por exemplo, chama Perdas Necessárias, da Judith Viorst, em que ela fala que amadurecer é aceitar essas perdas, sabe? A perda da ilusão de que o mundo é para mim, a perda da ilusão de que eu consigo tudo já, a perda da ilusão de que só porque eu acho que eu sou legal o mundo vai ter que ajoelhar para mim. Quer dizer, pode sair do centro. Você não é o centro da vida, eu não sou, o Maurício não é. Ninguém é o centro do mundo, né? Todo mundo está aí construindo um sucesso. Essa humildade, né? Um segundo fator é muito importante. Saber primeiro fazer para depois receber, primeiro escutar para depois falar. Essa humildade de perceber que o que importa é o cliente, o que importa é o resultado. A terceiro fator aí, linkando com esse, é investir mais em construção de parcerias, de amizades, de confiança com amigos, com professores, porque nós somos o produto das relações que construímos. Num outro livro que eu posso citar, do Nicholas Christakis, que é um cientista social, chamado Conexões, ele fala para você que é de TI, você vai adorar esse livro, porque eles falam de como a networking molda e influencia a nossa vida. Né? E o Nicholas Christakis é um dos 100 maiores pensadores da humanidade atual. E eles falam o seguinte, que pessoas que usam de relacionamentos, sejam presenciais, seja Facebook, Orkut e todos esses outros, são pessoas que têm mais qualidade de vida e têm mais rendimento, porque têm mais alianças. E o resultado que a gente tem profissional vem das alianças. O quarto fator é formação. É realmente a pessoa que tem sucesso hoje é a pessoa que está sempre se qualificando. Então, de novo, aquilo que a gente falou hoje no começo da entrevista, né? A pessoa que acha que vai estudar e em 3, 4, 5 anos estou formado no mercado, estou pronto, cara, isso não existe. Tá? O próprio nome estou formado tem que ir por água abaixo. Eu tenho uma graduação, eu tenho um grau, graduação vem de grau. Eu tenho um grau de conhecimento X. Como o mundo muda, as necessidades mudam, as tecnologias mudam, eu nunca vou estar formado. Né? Eu tenho graduações complementares ao longo da minha vida. E o quinto fator que pouca gente fala, mas que eu observo aí, inclusive como empresário, né? Porque eu trabalho, eu tenho uma clínica de psicoterapia, eu tenho um portal que é o opee.com.br, eu tenho as minhas palestras, meus livros, eu tenho 5 negócios diferentes. Então, eu estou sempre contratando gente. E sabe um fator de muito sucesso? Bom humor, carisma, sabe? É olho no olho, uma pessoa agradável, uma pessoa que seja gostosa de conviver, uma pessoa que você liga, bom dia, Léo, e aí como tá? Uma pessoa que numa reunião, sabe, descontrai, tem uma piada gostosa, conta, mas tem que levar a sério, te respeita. Uma pessoa que tem senso de timing, vê que você tá meio apressado, acelera a voz, que te escuta, te ouve, te entende e que realmente você sente que tá lá para você. Né? Porque hoje, muitas vezes, o acesso à tecnologia, ele tá mais democratizado, mas o acesso a parcerias, esse aí é um processo de lapidação mesmo. Eu focaria muito, para você que é da área de TI, eu focaria bastante em desenvolver habilidades comportamentais de relacionamento humano e de humor. Né? Às vezes, eu ser introvertido, eu falo porque eu sou uma pessoa introvertida, eu sou até um tanto tímido, consigo dar palestra para 3 mil alunos, porque eu trabalhei muito isso, fiz curso, fiz treinamento, fiz terapia até hoje, né? Mas ser introvertido não quer dizer ser chato. Ser sério não quer dizer ser ranzinza. Ser maduro não quer dizer ser duro, sabe? É saber ser uma pessoa agradável de conviver.
Léo, voltando a falar um pouco dessa leitura de si para escolha e para definição e para decisão profissional, a gente consegue, ou você consegue, na verdade, dizer para a gente algumas evidências que o indivíduo ou que o jovem que está olhando para a TI consiga perceber e reafirmar essa opção pela TI?
Ah, sem dúvida. Hoje o Brasil é o quarto maior consumidor de computadores no mundo. Dois, a gente tem aí 35 milhões de pessoas que migraram para a classe C e que querem usar de meios computacionais para se desenvolver, para se relacionar, para estudar, para viajar, para descobrir o universo. Eu tenho uma senhora que trabalha em casa, ela é minha cozinheira, ela está louca para aprender a mexer computador, assim, é um potencial enorme. Né? É, existe uma convergência das mídias, né? Hoje celular conversando com o computador, conversando com a televisão, então isso a gente está só no começo. Hoje a gente tem 12 milhões de pessoas usando banda larga, o que é nada perto de 200 milhões de pessoas no Brasil. Então, assim, tem uma tendência enorme, inclusive porque a gente já tem tecnologia para transmissão de dados por eletricidade. Entre ter isso e democratizar, é muito rápido. Então, em 3, 5 anos, qualquer boteco da esquina vai ter um internet banda larga de 100 mega. Então, você imagina o que vai ter de produto 3D. Hoje a gente já tem a tecnologia para cheiro. Hoje a gente já tem tecnologia para 4D. Então, entre a invenção e a popularização, está cada vez mais rápido. Eu digo que o profissional de TI hoje é a bola da vez, porque hoje no Brasil já faltam 200 mil profissionais de TI e que ganham em média o dobro de salário, porque as pessoas não acham. Né? Então eu digo para você que é TI, cara, é um olhar de um otimismo realista. Realista no sentido, talvez você vai ter que mandar 3, 12, 30, 30 currículos, não interessa. Aí de novo, a humildade, vai atrás, mas também escolher o tipo de empresa que eu quero. É, não seja só escolhido. Tem uma publicação da revista Exame, as melhores empresas para trabalhar, né? Existe um Best Place to Work, existe um site disso. Então também escolher, essa empresa alinha com meus valores, alinha com o que eu penso do mundo, alinha com uma política de manutenção das pessoas que faz sentido para mim. Agora, sem dúvida, dentro das grandes tendências do mercado de trabalho, existem fortes evidências que o Brasil ainda tem assim, alguns anos em que o profissional de TI vai ser aí bastante solicitado. Não qualquer profissional, o profissional diferenciado.
Não, eu estava numa palestra e vou repetir para você um comentário de uma menina e pedir a você que me ajude a analisar. Acabei a palestra falando desse mercado todo e ela me disse assim, professor, tanta vaga nesse mercado e eu não consigo uma.
Uhum.
É, o que está acontecendo?
Então, aí a gente tem que pensar o seguinte, como é que eu estou me colocando no mercado? Então, primeira sugestão que eu diria para ela é procurar um orientador profissional, né? Algum profissional que trabalhe com carreira, ou sentar com o coordenador do curso, né? Com um professor que ela confie, para analisar o currículo dela. Porque, como eu disse, o fato de ter vaga não significa que a empresa vai aceitar qualquer um. Hoje as empresas estão elevando a barra de exigências. Então, olhar no meu currículo, eu tenho línguas, eu tenho cursos extracurriculares, eu estou numa faculdade boa, eu tenho diferenciais competitivos, se tenho, ótimo. Talvez, sabe o que eu vejo? Muitas vezes no consultório a pessoa vem fazer esse balanceamento de carreira, ela não sabe nem fazer o currículo. Então, às vezes está aí o erro um, nem tem o currículo pronto, não sabe nem o que pôr. Segundo, a pessoa se coloca mal numa entrevista de emprego. Então, ela pode treinar com um terapeuta, com um filósofo, com um sociólogo, com um professor, até com um amigo. Hoje qualquer celular grava filminho. Pede para alguém te gravar numa entrevista para ver como é que você fala. Tem gente que tem trejeitos, fala muita gíria, se mexe mais, se mexe menos, fala olhando para baixo, fala com cara triste. Então, às vezes a própria expressão emocional durante a entrevista é uma barreira que ela não está vendo. Ela imputa a TI, ah, é culpa da minha carreira, mas às vezes é ela que não está achando. Terceiro, existem momentos, por exemplo, tem momentos do ano em que as empresas contratam mais. Então, às vezes ela está tentando por 3 meses, mas não é o momento que as grandes empresas costumam contratar. Então, eu digo, processo seletivo não é algo que a gente presta para passar, a gente presta até passar. Porque, às vezes, não é aquele momento, mas é na próxima empresa e aí é persistência. Quarto, usar redes de relacionamento. Será que eu uso o Facebook? Será que eu estou no LinkedIn? Eu estou no Ning, né? É um site muito bacana de relacionamento entre profissionais para me divulgar. E quinto, será que eu já usei os meus próprios contatos pessoais? Né? Os amigos dos meus amigos, o diretor da escola onde eu estudei, o meu colega que está lá no meu Orkut, que o pai dele pode trabalhar numa empresa e eu posso ir lá visitar no churrasco de família e levar um currículo. Então, tem aí pelo menos 5 coisas para ela analisar antes de dizer que não deu certo. Ainda não deu certo. O profissional empreendedor, ele nunca trabalha com ponto, ele trabalha com vírgula. Eu ainda não consegui, eu ainda não descobri, eu ainda não achei o caminho. Esse é o empreendedorismo. Existe uma linguagem mental que o empreendedor usa. Ele gosta do ainda, ele gosta do nós, ele gosta do sim, ele gosta do vai dar certo, ele gosta do vamos lá. Então a gente precisa aprender a conjugar mais isso.
Léo Freiman, um prazer ter conversado com você. Muito obrigado por você ter tido essa disponibilidade, essa disposição de ter vindo conversar com a gente, com os nossos ouvintes. E eu quero pedir de você uma mensagem final, já deixando aqui o nosso agradecimento.
Imagina, um prazer estar aqui. Maurício, o pessoal da Banditech é realmente, em português, sempre show de bola. Vocês têm, realmente, eu vejo um compromisso sério com a grade curricular, eu vejo um compromisso sério com a formação desse aluno, com uma visão mais personalizada. Hoje eu tive essa oportunidade que me encheu o coração de ver na palestra, você conhecendo e brincando com cada um dos alunos ali. Eu acho que é realmente esse o caminho, uma faculdade que olhe para o futuro, mas esteja presente na vida de cada um aluno, né? Acho que isso honra o legado do Colégio Bandeirantes, acho que isso cria uma marca muito diferente no mercado e eu tenho orgulho de dizer isso, assim. Hoje, para mim, foi uma mostra de que vocês estão realmente no caminho certo. Eu acho que como mensagem final, que não existe atalho para as grandes questões da vida. A distância entre o que a gente sonha e o que a gente conquista tem um nome que chama atitude. E atitude é uma predisposição. Essa atitude é a porção da vida que depende totalmente de mim. Porque a maior vitória é sempre a vitória pessoal. É a vitória contra o meu pessimismo, contra o meu medo, contra a minha visão pequena, contra a minha estreiteza de pensamento. A gente tem que entender que vida é movimento. Pega um bebê recém-nascido, pega o filhotinho de cachorro, pega uma plantinha nova, ela é mole. E essa moleza tem que servir para as ideias, né? Essa moleza tem que servir para a flexibilidade, para olhar para dentro, para olhar para fora, para olhar o mercado, para olhar o colega, para olhar o cliente, para a gente ter visão de 360 graus. Olhar para trás porque eu já vivi, o que eu posso aprender? Olhar para o futuro e olhar para onde eu estou indo e de que maneira eu estou pisando no solo que é a minha vida. A gente nasceu para ser feliz, só que felicidade é sempre um produto que acontece no entre um profissional, seu cliente, entre um marido e uma mulher, entre dois amigos, entre um pai e um filho. Felicidade nunca é um produto nem um projeto egoísta, né? Então a distância entre o que você está aí me ouvindo, o que você sonha e o que você vai conquistar vai ser a tua própria atitude. Eu espero realmente que essas palavras te ajudem a colocar teu coração no caminho certo. Um abraço.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.